Comissão nunca funcionou enquanto tal. E de pouco serve a Comissão de Acompanhamento da Descentralização se não for para cumprir o objetivo que justificou a sua existência, se não for feito um trabalho apurado com dados que possibilitem um verdadeiro acompanhamento e não um faz de conta. Desde o início deste processo de transferência de competências que se percebeu que o Governo não estava a assegurar as condições e os meios para o exercício dessas competências pelas autarquias. Condicionou o processo de transferência de competências à dita neutralidade orçamental, isto é, não podia implicar o aumento da despesa pública, o que significa que em áreas subfinanciadas, como são exemplo a área da educação, da saúde, da ação social, da cultura, da habitação, que continuam a ser subfinanciadas, não sendo atribuídas às autarquias as verbas necessárias para resolver os problemas existentes, estas são áreas que continuarão a enfrentar profundas dificuldades. O que, aliás, confirma que o processo de transferência de competências constitui efetivamente uma desresponsabilização do Governo na garantia de direitos fundamentais, colocando inclusivamente em causa a universalidade destes mesmos direitos e que mais não é do que transferir encargos e problemas para as autarquias. O Governo e o PS ainda nem resolveram os problemas do processo de transferência de competências em curso e na sua iniciativa já falam da identificação de novas competências a transferir para os municípios e as comunidades intermunicipais, o que é, senhora deputada, uma total irresponsabilidade.
Muito bem.
A existência da Comissão de Acompanhamento da Descentralização não é a questão central, porque o que se impõe efetivamente é que o PS e o Governo resolvam os problemas que aí estão no âmbito da transferência de competências para as autarquias, que aprovaram e que defenderam. Vão ou não transferir os meios adequados? Meios que não se resolvem, senhora deputada, com mais 10 milhões de euros para a área da educação. Vão ou não assegurar as condições para o exercício das competências pelas autarquias? Estas são as questões que as autarquias e as populações querem ver respondidas, mas tanto o Governo como o PS tardam em dar estas mesmas respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD estava e esteve sempre na primeira linha do combate pelo reforço do poder local e pela partilha de responsabilidade na construção do futuro. Prova a história que o PPD-PSD é um partido do poder local, sempre associado a uma visão reformista do Estado, assente numa administração pública descentralizada. Descentralizar competências no poder local, quando acompanhadas dos recursos humanos, técnicos, patrimoniais e financeiros, com toda a informação relevante para uma tomada de decisão, é uma missão que nos está destinada, revelando estes pressupostos, uma clara defesa e reforço da democracia. A criação da Comissão de Acompanhamento da Descentralização foi um indício disso mesmo, porque vimos e continuamos a ver nela, à par das comissões locais, um importante mecanismo de avaliação e monitorização do processo de descentralização de competências, facto que pode e deve contribuir positivamente para o processo da descentralização que todos almejamos. Curiosa é a oportunidade hoje aqui trazida pelo Partido Socialista ao solicitar a reativação da Comissão para a Descentralização numa espécie de operação socorro para com o Governo. Trazem-nos à memória documento com as mesmas intenções do longínquo mês de maio, mas de 2022. Em que, curiosamente, o PS, inviabilizou o idêntico propósito, mas apresentado pelo PSD. Todos sabemos o que mudou. A criação da Comissão de Acompanhamento da Descentralização foi uma das imposições do PSD para subscrever o acordo de descentralização, pois só deste modo se poderia avaliar a implementação da transferência e a adequabilidade dos recursos financeiros de cada área de competências. Esta comissão extinguiu-se no passado 31 de março, de 2022 e, por isso, propusemos em maio passado a sua reativação. Para avivar a memória, a nossa proposta contemplava que esta Comissão funcionasse com representantes das áreas governativas envolvidas no processo de descentralização, da Associação Nacional dos Municípios, da ANAFRE e dos grupos parlamentares, mas deveria, face ao andamento do processo, repensar as suas funções de forma a permitir que a mesma ajudasse na coordenação de todo o processo de descentralização, assegurando assim adequado acompanhamento da execução financeira das competências que envolvem as transferências de meios da administração central para a administração local. Para os mais esquecidos, a proposta do PSD contemplava ainda que o Governo ativasse um processo de avaliação trimestral para a aferição dos recursos financeiros face às despesas incorridas pelos municípios e corrigisse os pacotes financeiros com os devidos acertos de contas após cada avaliação no prazo máximo de 3 meses. Reza a história, como já referimos, o facto negativo do Partido Socialista ter chumbado esta proposta, vindo agora, qual arrependido, emendar a mão e apresentar uma proposta igual à do PSD, que chumbaram precisamente há cerca de 2 meses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se esta Comissão de Acompanhamento já era justificada, ganha a referida indubitável importância, atenta à circunstância da maioria das autarquias não terem aderido voluntariamente à descentralização e se é pública a sua contestação, basicamente por perceberem quão insuficientes são as verbas que o Governo quer atribuir para desempenharem competências nas áreas da ação social, educação ou saúde. Consideram os autarcas que tanto o envelope financeiro previsto como os recursos humanos são clara e manifestamente desadequados e aquém das verdadeiras necessidades, podendo inclusive colocar certos municípios em risco de falência. Para a memória futura, a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento da Descentralização teve lugar na Assembleia da República no dia 3 de setembro de 2019, tendo-se decidido passar a reunir ordinariamente de 4 em 4 meses para fazer a monitorização do exercício das competências transferidas numa ótica da melhoria do serviço prestado à população. Infelizmente, a Comissão não cumpriu a missão que lhe estava confiada e falhou. Mas mais grave é que as sucessivas denúncias constatadas pela Comissão, que vão desde a desadequação dos recursos humanos às exigências de organização e de gestão até a insuficiência de informação essencial disponibilizada, acresce também a ausência de respostas e de diálogo por parte do Governo, registando-se o facto dos valores transferidos serem desfasados da realidade, assim como muitos equipamentos serem classificados como estando em bom estado, apesar de não funcionarem há muitos anos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para concluir, sempre acreditamos no contributo que esta Comissão pode dar ao processo de descentralização de competências, justificando-se agora com uma importância acrescida face à forte contestação do processo por dezenas de municípios. Mais vale tarde que nunca. E bem-vindos a uma realidade em que se exige para esta Comissão mais e melhor informação e, principalmente, que as suas recomendações possam ter e produzir efeitos juntos do Governo. Podemos, quanto a esta iniciativa, trazer à memória José Saramago. Para que serve o arrependimento se isso não muda nada do que se passou? O melhor arrependimento é simplesmente mudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A descentralização brandida pelo Partido Socialista como uma grande reforma do Estado foi, na verdade, um acordo entre o PS e o PSD incapaz de acautelar a adequação de recursos e é por isso que tem sido um processo de desresponsabilização do Estado pelo subfinanciamento de áreas fundamentais, educação, saúde, proteção social. Os autarcas sabem disso e sabem que lhes estão a tirar responsabilidades sem os recursos correspondentes. Sem acautelar a transparência do processo, veja-se o caos instalado na transferência das competências na área da saúde e sem acautelar questões elementares da democracia, quer na dimensão da igualdade do acesso à educação, à saúde, à proteção social em todo o território, quer na dimensão do escrutínio dos poderes agora municipalizados. O processo foi tão atabalhoado, os recursos estão tão aquém, que a própria Associação Nacional de Municípios propôs o voto contra o Orçamento de Estado por causa precisamente destas questões da descentralização. O Partido Socialista, na especialidade, veio tentar alterar algumas verbas, corrigir nas refeições escolares, na reparação das escolas, mas se as verbas já eram inadequadas, há o problema da inflação que tem sido colocado e que torna ainda mais inadequadas as verbas, o que agrava a desigualdade entre os municípios que vão ter capacidade para investir e aqueles que têm uma corda ao pescoço e que, portanto, isso terá consequências do ponto de vista da desigualdade territorial no acesso à educação, à saúde, à proteção social. A enorme resistência que tem havido na área da saúde por parte dos autarcas mostra, revela que, de forma gritante, que não existem nenhumas garantias da correspondência entre o envelope financeiro e as responsabilidades transferidas. Na área social, a senhora deputada falou aqui dos contratos locais, da atribuição de prestações sociais, mas nós continuamos a ter este absurdo. Os municípios podem candidatar-se para construir infraestruturas na área social, mas não podem fazer a única coisa que realmente poderiam dar um contributo para fazer, que era gerir as respostas sociais na área da infância, na área da velhice, dos cuidados continuados. E, portanto, nesse aspecto, os municípios não podem fazer essa gestão porque se insiste no monopólio das misericórdias e das IPSS, aí já não há descentralização. O problema deste processo é um problema de fundo e uma comissão, no essencial, não faz bem nem mal. Sobretudo, não é uma comissão que vai garantir a correção destes problemas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria apenas, de facto, responder aqui a algumas das questões que foram suscitadas neste debate e mais também sob a forma de pergunta. E a primeira que fica é se queremos ou não queremos, aqui todos, nesta Câmara, uma comissão de acompanhamento da descentralização que permite aquilo que desejamos, que é mais escrutínio, mais fiscalização, mais transparência e, sobretudo, cadência. Se a anterior comissão de acompanhamento poderia ter reunido mais, poderia ter dado ainda mais informação, não, a questão não se coloca agora, o que se coloca é o que é que queremos no futuro. Este é um projeto para esta legislatura e aquilo que pretendemos é aumentar a informação por parte de todos os grupos parlamentares e não há momento melhor do que numa comissão onde temos o Governo, todos os membros pelas áreas sectoriais, que são cerca de 20, a ANP e a ANAF. Portanto, é um momento fundamental para esse acompanhamento se fazer. Não é mais uma comissão, não é semântica, é trabalho, é fiscalização a ocorrer, é a democracia, o contraditório que forja esta Assembleia da República e este Parlamento. Em segundo lugar, referir a questão das áreas em questão. As áreas são áreas nobres, são áreas fundamentais que se prendem com o bem-estar das pessoas. Não é nobre e não é importante que as autarquias possam intervir em matéria educativa ao nível do planeamento, ao nível dos equipamentos escolares, ao nível das refeições e dos transportes, tendo mais competências diretas nesse domínio? Não é uma área nobre trabalhar as questões da saúde ou as áreas sociais, entre outras áreas fundamentais, como a habitação? Se não são áreas nobres, eu então não sei o que é a nobreza da atividade de serviço às populações. E sabemos que a proximidade nestas respostas e nestas áreas acrescenta, soma resultados, multiplica a agilidade e acrescenta eficiência na resposta às populações que as autarquias estão bem sendo.
Tendo concluído.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para concluir, dizer que parece que não ouviram, não me ouviram, está a decorrer um conjunto de negociações importantes visando a atualização de valores, seja na educação, seja na área social, seja na saúde,
com a Comissão Técnica de Desenvolvimento.
E, portanto, Sr. Presidente, com a sua tolerância, dizer que o processo não está fechado, não é estático e seguramente teremos boas notícias porque a ANP tem sido um interlocutor privilegiado e o Governo tem estado presente, bem como este grupo parlamentar, para fazer mais e melhor para seguirmos para o próximo patamar. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Sr. Presidente, muito rápido, só tenho 11 segundos. Uma das questões que estávamos de deixar claro era, em relação ao PS, era perceber se o PS considera ou não que a Associação Nacional de Municípios tem representado o Governo na negociação com os municípios ou se devia fazer o seu papel de representar os municípios na negociação com o Governo. É outra questão que lhe deixava claro, é depois da sua intervenção. Gostaria de saber se estão a existir negociações caso a caso e se andam a negociar câmara a câmara para resolver o problema, como, ao que parece, é o que está a acontecer nas câmaras do Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhor Deputado, a mesa não registra mais pedidos de intervenção, de modo que, para encerrar o debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o assunto que nos convoca, referenciando-se a um decisivo e estruturante gigantesco impulso de transformação, tem que continuar a mobilizar todos os que queremos prosseguir